Na sua proposta, que apanhou aliados mesmo dentro dos Estados Unidos de surpresa, Trump propôs que os mais de 2 milhões de palestinianos da faixa de Gaza fossem enviados para o Egito, Jordânia e Arábia Saudita, algo de imediatamente rejeitado por esses países. Muitas organizações internacionais disseram que isso seria uma limpeza étnica, um crime, face à lei internacional. E embora o presidente nunca tenha dados concretos sobre como é que se faria essa reconstrução, que tipo de presença iriam os Estados Unidos ter na faixa de Gaza e como é que se retiraria do território os palestinianos, isso começa agora a ter oposição interna, ao mesmo tempo que os países aliados do Médio Oriente respondem, afirmando que têm agora o seu próprio plano para a reconstrução de Gaza, que, pelo que diz Washington e Israel, não pode ter a presença do Hamas. O senador republicano Lindsey Graham, de grande influência, tornou claro ontem que mesmo dentro do Partido Republicano há oposição à proposta de Donald Trump. Há muito pouco apetite para os Estados Unidos assumirem o controle de Gaza, seja qual for a forma, o modo ou o feitio, disse Lindsey Graham quando falava em Israel após encontro com as autoridades deste país com uma delegação bipartidária do Congresso americano. Por outro lado, o enviado especial de Donald Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, indicou pela primeira vez que a proposta de Trump pode, ao fim e ao cabo, ter sido apenas uma estratégia para forçar novas propostas de líderes da região.
First of all, as usual, the president comes out, says something new and unique, he gets attacked for it. By the way, that happens when new and unique proposals come to the fore. But it also encouraged a lot of conversation.
Em primeiro lugar, como de costume, o presidente sai, diz algo novo e único e é atacado por isso. Aliás, isso acontece quando propostas novas e únicas vêm à tona, disse Witkoff. Mas também, disse ele, incentivou muita conversa. Portanto, agora, disse ele, temos os egípcios a dizer, temos um plano. Os jordanianos a dizerem, temos um plano.
So now we have the Egyptians saying we have a plan. The Jordanians are saying we have a plan, and people are actually engaging in really important cogent discussion.
Então, a oposição do presidente é: por que é que vamos necessariamente voltar à mesma prescrição de política que tem sido até agora, a mesma prescrição de política implementada nas últimas 4 ou 5 décadas que não funcionou? Por isso, disse Witkoff, talvez precisemos explorar novas receitas políticas que, em última análise, acabem por resultar numa vida melhor para os habitantes de Gaza e os palestinianos. E eu acho que é tão simples quanto isso. E é muito sensato, disse o enviado especial de Trump. Por alguma razão, acrescentou, as pessoas têm um problema com ele dizendo coisas assim.
He doesn't for all the right reasons. Look at the discourse that's now happening today. We're actually engaging in a productive conversation around what is best for Gaza.
Mas falo, sublinhou o enviado especial, por todas as razões certas. Vejam o discurso que está a acontecer hoje. Na verdade, estamos a envolver numa conversa produtiva sobre o que é melhor para Gaza e como podemos melhorar a vida das pessoas. E acho que isso é um programa melhor. Eram palavras do enviado de Donald Trump ao Médio Oriente, Steve Witkoff. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox e, portanto, a indicar claramente que a proposta de Trump pode ter sido apenas o pontapé de saída para mais negociações. Resta agora aguardar para ver qual o plano que os países árabes, encabeçados pelo Egito, Jordânia e Arábia Saudita, irão apresentar para contrabalançar a proposta do presidente americano. Isso, ou pelo menos parte desses planos, podem já ter sido discutidos ontem no encontro entre o secretário de Estado americano Marco Rubio e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. Como todas as outras iniciativas de paz no Médio Oriente, isso deverá arrastar-se por algum tempo.